Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia do outro lado ele, Gustavo Stella, com apoio técnico do Osvaldo Aguemeyer. Música. 26 de setembro de 2019, quinta-feira de lua minguante, dia do policial e dia interamericano das relações públicas. Bom, e para as suas orações, vamos conferir aqui no nosso almanaque. Deixa eu ver, olha, é dia de São Cosme e São Damião. É, e a gente volta hoje aqui a falar com você sobre a tecnologia do plantio direto de hortaliças, uma proposta de produção nova que está atraindo muito a atenção dos horticultores de todo o estado, mas principalmente da região metropolitana de Curitiba, onde se concentra a maioria das propriedades rurais que se dedica à produção de verduras aqui no Paraná. Bom, e mais uma vez, quem volta a colaborar aqui com a gente para falar desse assunto é o extensionista João Reis, coordenador regional do projeto Olericultura da Emater de Curitiba. O Reis vai explicar hoje como acontece o manejo, como acontece o controle das ervas invasoras no sistema de plantio direto de hortaliças. Vai lá, Reis.
Se o agricultor se sente inseguro, ele pode usar o herbicida, mas o que nós temos feito na prática é recuperar uma ferramenta, né, que nós já usamos há muitos anos atrás, que é o rolo-faca, e adaptado a ele a rolo de corte, a um disco de corte, para facilitar o manejo. Então, quando o adubo verde chega no ponto de ser manejado, então nós esperamos, no caso da aveia, ela está no grão leitoso, na ervilhaca em pleno florescimento, e no milheto também com espigamento pronto, né? Então, aquele momento é o momento ideal de manejo desses adubos verdes. Então, a gente rola ele e já rola e risca com o disco de corte para poder já deixar o espaçamento da cultura que vem ali a ser plantada. Então, dessa forma, não há necessidade da gente usar o herbicida. Mas se o agricultor precisa da área para o plantio dele, é um pouco antes desse momento, aí ele pode entrar dessecando. Mas assim, o uso do plantio direto com o passar dos anos, ele vai perceber que se ele ajustar dentro da janela de produção dele, ele consegue fazer sem uso de herbicida. Então ele vai ter um produto muito mais limpo, um solo mais coberto, que inclusive não vai ter problema com plantas espontâneas nascendo na área, e daí ele não vai necessitar manejar elas com herbicida, né? E se precisar alguma coisa, talvez entrar com uma roçada leve e ele consegue cultivar sem problema nenhum.
Pois é, esse assunto aí, que é o cultivo de plantas de cobertura do solo no sistema de plantio direto de hortaliças, é tema de um dia de campo que acontece hoje à tarde em Almirante Tamandaré. Vai ser lá no sítio do agricultor Adilson Bordignon, da comunidade Marmeleiro. Adilson, que no último ano começou a fazer o plantio direto de hortaliças numa área de 1.000 metros quadrados e agora já expandiu, viu, para 1 hectare. Ele planta repolho e almeirão, que vende para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. E ontem a gente falou aqui do resultado do concurso nacional de queijos artesanais promovido pela Associação dos Comerciantes de Queijos do Brasil na última semana em Santa Catarina, destacando as conquistas dos produtores paranaenses, que trouxeram de lá 6 prêmios de bronze, 2 de prata e 4 de ouro. Pois é, foi uma bonita participação, mas o pessoal parece que não vai ficar acomodado com esse resultado. No sudoeste do estado, por exemplo, as famílias que lidam com a produção de queijo colonial, o queijo artesanal, como os técnicos preferem falar, devem se reunir para criar uma associação. E a reunião para tratar desse assunto acontece hoje na Câmara de Vereadores de Chopinzinho, a partir das 10 da manhã. Bom, com uma associação, os produtores de queijo colonial do Sudoeste poderão divulgar melhor o queijo que produzem, buscar mercados que pagam mais pelo produto e também investir em processos de produção que possam dar ainda mais qualidade ao queijo que sai dos seus sítios. Nesse trabalho, as famílias estão recebendo o apoio da Emater, do Ministério da Agricultura e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu quero aqui lembrar que desde o último mês de maio está em vigência em todo o Brasil um novo conjunto de regras definidas pelo Ministério da Agricultura para orientar a comercialização do leite cru e do leite pasteurizado. E é por isso que nós agora abrimos espaço aqui mais uma vez para a participação do médico veterinário Paulo Iroque, da Imater de Londrina, que vai explicar o que está mudando com estas novas regras em relação ao que já existia, em relação ao que já valia antes. Vamos então ouvir, vamos conferir o que o Paulo explica para
a
gente.
Bom, a grosso modo as mudanças são que o parâmetro contagem de célula somática, que é um indicador que é usado para medir a eficiência do produtor com relação ao tratamento sanitário dos animais, esse parâmetro ele era de 400 mil para a nossa região e veio com 500 mil. Então, pensando no produtor, ele flexibilizou um pouco a contagem de célula somática, até porque, na minha opinião, é um dos indicadores mais difíceis de serem mantidos, atingidos e mantidos. Nesse quesito, eu acho que é um tempo maior para jogar a nossa produção em parâmetros globais, parece que foi adequado. Com relação aos outros parâmetros, como gordura, como proteína, como extrato seco ou sólidos totais do leite, esses parâmetros não alteraram, eles continuam os mesmos. Com relação à contagem bacteriana, que é a saúde do leite naquele momento, se ele foi produzido de um modo higiênico ou não, houve também uma certa flexibilização, mas o parâmetro é bom, é 200 mil unidades formadoras de colônia. Então, esse parâmetro ficou até adequado a uma produção da pequena, da média, da grande propriedade. Bom, então esses pontos a instrução normativa não mexeu muito. Ela criou indicadores de verificação um pouco além do que existiam. Então, existe uma temperatura de 4 graus que o leite tem que sair da propriedade. É responsabilidade do produtor fazer a refrigeração do leite. E aí eu abro um parênteses para dizer que é muito importante mesmo que o produtor faça sempre esse resfriamento o mais rápido possível, porque aquele número da contagem bacteriana ou unidade formadora de colônia, ele multiplica muito rápido. Então, quanto mais cedo o produtor resfriar o leite, é melhor para ele. Então, chegar nos 4 graus o mais rápido possível, que é a temperatura que deve sair da propriedade. A instrução criou também um indicador de verificação na chegada no laticínio. Esse está causando uma certa polêmica, porque o indicador é 7 graus. Então, ele é um pouco difícil de ser atingido na maioria dos lugares mais quentes. Mas é uma adequação que vai ocorrer e vai ter que ocorrer, porque é sabido que nessa temperatura a proliferação bacteriana também acaba sendo mais tranquila. Para os demais indicadores, de verdade não houve grandes mudanças. Agora, o que está sendo apresentado pelo Ministério da Agricultura é que foi criado um grupo de trabalho que vai começar a avaliar essas instruções, a adequação a essas instruções nos laticínios, nos estabelecimentos que recebem o leite. Isso está causando uma certa preocupação, porque se vir com muita rigidez, com muita sede ao pote, vamos simplificar assim, pode ser que dê alguns problemas de adequação. Mas, na nossa opinião, na nossa maneira de ver, chegou o momento já de que a cadeia, ela que produz um produto de grande impacto no consumo das famílias, ele tem uma boa condição de ser aferido, de ser avaliado sempre.
Nós conferimos aí a participação do médico veterinário Paulo Iroque, da Imater de Londrina. Ele que explicou pra gente o que está mudando com as novas normativas sobre qualidade do leite definidas pelo Ministério da Agricultura e que já estão valendo, já estão em vigência desde o último mês de maio. Por hoje tá feito, Carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação mais uma vez do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.